Marisa, ontem a gente conversou sobre vários aspectos relacionados ao manual de redação. Conversamos com estudantes, com colegas de profissão, jornalistas que estavam ali no Bristol. E eu recordo que, num determinado momento, você citava uma fala do Eugênio Butti, que está logo no comecinho, né, do manual de redação, que o manual de redação é um compromisso da CBN com o seu público, com quem acompanha a CBN. Por que, de certa forma, um trabalho como esse, que aparentemente é algo interno, significa, representa um contato e um compromisso com o ouvinte, com quem acompanha a gente?
O Eugênio Butti, né, que é professor da USP, fez a apresentação do manual, foi muito generoso com o manual, com esse trabalho ao qual nós nos dedicamos com tanto afinco no primeiro semestre, e acho que ele foi muito feliz ao pontuar isso. É claro que a gente pensa no manual como uma forma, né, de organizar o trabalho interno de uma redação, como os repórteres devem entrar no ar, como os âncoras devem encaminhar uma entrevista. E a gente pensa primeiro nesse público, depois a gente pensa, os estudantes de comunicação também vão gostar, os professores, os profissionais ligados a esta área, não só de jornalismo, mas também de publicidade, propaganda. Mas tem um grande público, que é, na verdade, aquele que é a razão de ser, né, do rádio, de nós jornalistas que trabalhamos nesse veículo, que é o público. E quando você reúne todas as informações, você diz, olha, nós trabalhamos dessa forma. Se não trabalharmos desta forma que a gente está se comprometendo, você pode vir reclamar. Foi isso, para isso que o Eugênio chamou a atenção, e é verdade, realmente é um compromisso com o nosso público, de que nós temos padrões éticos de conduta e não queremos falhar nunca.
Às vezes, para quem não conhece o manual de redação, pode ficar aquela impressão que é um documento que engessa o trabalho do jornalista, do profissional, do tipo, não pode isso, não pode aquilo, vocês só podem fazer tais coisas. Não tem nada disso, né, Marisa?
Não, é muito mais a reunião de muitas reflexões, né? Uma redação, para quem não conhece, é um lugar muito dinâmico, né? Muito pulsante, que reúne pessoas de jovens, mais velhas, diferentes experiências, diferentes backgrounds. E muitas coisas acontecem, a gente fala, de que jeito nós vamos cobrir esse caso? Então não tem manual que esgote. O que a gente procura é criar um padrão até para a própria CBN ser identificada pelo ouvinte imediatamente. Tem uma forma de locução, de ancoragem, tem assuntos que a gente trata da mesma forma, é uma rede que está presente em 29 cidades, né? Então precisa de um fio que amarre todos esses comportamentos. Mas a gente discute muito, as questões não são 100% respondidas no manual.
Agora, falando especificamente sobre a nossa rede, nós estamos presentes em 29 cidades e vem aí, inclusive, mais afiliadas.
Vem até o final de dezembro, Porto Velho e Presidente Prudente, que já esteve na rede, saiu durante um tempo e vai voltar.
Bom, isso representa ou mostra o fortalecimento da CBN em todo o Brasil, né? Porque a gente está presente mais nos estados do Sul e Sudeste, mas hoje também praticamente todos os estados têm CBN.
Mas o mais bacana, Ronaldo e ouvintes, é que, na verdade, quando a gente pensa rádio hoje em dia, não são só 29 cidades, né? É o mundo inteiro, porque a internet possibilita que o rádio simplesmente ignore as fronteiras, os territórios. Então, eu acho que isso é que é o mais interessante. Quer dizer, quem mora em Maringá e está viajando, pode estar se comunicando, pode estar interagindo. Isso é realmente, a tecnologia é uma grande aliada do rádio.
São 10 horas e 16 minutos. Nós estamos conversando com Marisa Tavares, ela que é diretora-geral de jornalismo da rede CBN. Marisa, você fala sobre a internet e ela tem sido uma ferramenta fundamental para o rádio, não?
Tem sido e tem ampliado não só o fato da nossa audiência poder crescer, né, em outros lugares onde a gente não está presente no dial, mas também porque transforma todos os ouvintes internautas no que eu chamo de olhos e ouvidos avançados. A gente criou, quase cada ouvinte pode estar fazendo um flagrante de um problema no seu bairro, fotografar com seu celular, enviar, ele se torna um repórter colaborativo. É claro que isso não exime o jornalista, o jornalista não pode abrir mão do seu papel, que é investigar, que é averiguar os fatos, saber, né, encaminhar a história. Mas a gente criou, assim, um grande exército aliado e que se manifesta por Twitter, em Facebook, mandando e-mail, mandando torpedo, quer dizer, todos os canais são legítimos E é importante porque estão todos contribuindo para a gente passar limpo, né? A nossa cidade, o país, até o mundo, por que não, né?
A partir da internet, a notícia nunca mais deixou de ser um produto acabado. A partir do momento que a gente tem internet, o ouvinte passa a colaborar, trazer informações adicionais, é por aí?
Muito, e principalmente em situações que são dramáticas, né? Onde a gente, até porque nenhuma equipe consegue ser onipresente. Não, a CBN, por mais que tenha repórteres espalhados, ela não vai estar em todos os cantos da cidade. E há pelo menos em algumas situações em que houve chuvas torrenciais, áreas da cidade, no Rio de Janeiro, ou mesmo em São Paulo, ou até em outras cidades, né, não tão grandes, onde houve áreas isoladas, pessoas que estavam ilhadas. Essa comunicação ajudou muito na prestação de serviço, porque não é uma questão, as pessoas não estão querendo aparecer, pura e simplesmente, elas estão querendo dizer, olha, eu preciso de socorro, ou então, agora já é possível passar por essa rua ou por essa estrada. Nessa hora que se vê a força e a importância da internet.
A Rede CBN tem incentivado os âncoras, também os repórteres, enfim, os produtores a participarem das redes sociais, a marcarem presença, a interagir com o público através das redes sociais, inclusive usando seus próprios nomes. Por que a CBN faz isso?
Porque nós acreditamos que isso realmente alimenta uma relação de confiança do ouvinte com a emissora. Não adianta tapar o sol com a peneira. As pessoas estão nas redes sociais, elas se sentem empoderadas, elas querem manifestar suas opiniões. Então, por que não criar e estimular esse diálogo? É claro que, como todo diálogo, ele tem que seguir as regras da civilidade, né? E também é muito importante que isso seja para reforçar os laços com a audiência e também para reforçar a própria audiência da rádio. Então, não é uma coisa dissociada ou vamos nos transferir para as redes sociais. Não, vamos fazer com que essa conversa seja maior, né? Que ela seja ampliada com uma audiência cada vez de pessoas novas e de diferentes idades.
Durante muito tempo, os jornalistas, os apresentadores, quem comandava um jornal, tanto no rádio quanto na televisão, mantinham um certo distanciamento do público. As redes sociais, elas trouxeram essa proximidade. Até que ponto isso é benéfico também, tirando talvez aquela aura, né, de diferente, né, de separado que o âncora tinha, que o apresentador tinha?
Isso é uma pergunta que digamos que é uma obra em aberto, né? Está em progresso isso. É claro que há um limite em que talvez possa ser invasivo. Eu acho que é uma questão de bom senso. Da mesma forma que o jornalista, ele não, também hoje em dia, cada vez mais, ele não é uma figura, não dá para separar a vida privada da vida pública do jornalista. Então, ele não pode estar atrás, né, do microfone e, quando vai para casa, sei lá, escreve coisas estranhas no Twitter ou que vão chocar a sua audiência. Não, não, mas agora eu estou na minha casa, então eu escrevo o que eu quiser. A rede social tornou tudo mais misturado. Eu brinco dizendo que é tudo junto, misturado e agora. É claro que a gente vai aprender os limites disso. Mas o que é a favor do rádio é que, desde sempre, o rádio sempre foi muito mais próximo, né? O público sempre considerou os âncoras, os repórteres, pessoas que estavam praticamente na casa. Então, essa interatividade já é inerente desde a criação do rádio. Talvez a gente sinta menos dificuldade e erre menos que os outros veículos.
Bom, nós estamos conversando com Marisa Tavares, ela que é diretora-geral de jornalismo da Rede CBN. Para o ouvinte que está acompanhando a gente sempre há sempre aquela expectativa, né? O que vem por aí? A CBN tem feito muitas inovações em vários aspectos, até em termos de programas. A gente tem sido vanguarda. O CBN Mix Brasil é um exemplo disso, né? Que é voltado para o público GLS. Tem muita coisa para 2012, Marisa?
2012 é um ano de eleição, né, municipal. A gente vai focar a energia muito em discussões das cidades, porque é uma coisa que cada vez mais a cidade é o grande quintal, né, onde as pessoas habitam, onde os laços são mais fortes. Então, a gente pretende fazer grandes discussões sobre os problemas, os principais problemas de cada cidade, de cada metrópole. Acho que é uma coisa, um dever cívico e compartilhar isso e cobrar, porque também eu acho que a CBN, nesses 20 anos, ela ajudou a não só construir, fortalecer a democracia, mas também a discussão. Os nossos ouvintes, eles são todos muito críticos, eles são, cobram, né, dos seus governantes que eles realmente exerçam o seu papel. Eu acho que vai ser um ano muito mais focado para isso. Sem contar que tem, né, tem Olimpíada, sempre é um ano que esportivamente acaba guardando, as energias são muito voltadas para todos esses eventos. Mas certamente a gente vai ter algumas surpresinhas, mas aí tem que guardar um pouquinho de suspense, né, para as pessoas poderem se deliciar com as surpresas ano que vem.
Só para a gente concluir, já que falamos sobre um ano de eleição, a gente que trabalha em veículo de comunicação sempre é cobrado, inclusive pelo ouvinte, sobre o posicionamento do veículo, a preocupação que às vezes o veículo pode favorecer um ou outro candidato. No que diz respeito a esse tema, como a CBN tem se posicionado para ter o cuidado de que a gente faça um trabalho isento, com responsabilidade e ética?
Isso é quase como uma segunda pele para os profissionais da CBN, né? Então, é claro que a gente abre espaço, a rede sempre foi... trouxe para dentro a discussão de todos os candidatos, que são relevantes também, porque também não adianta o candidato forçar, né, uma notícia quando não é. Então, quais são as grandes discussões para a cidade ou para o país? Nós vamos discutir essas questões e vamos levar para os candidatos isso. Eu costumo dizer que, quando todos os candidatos reclamam, é porque a gente está fazendo um ótimo trabalho, porque realmente está sendo crítica o tempo inteiro. Acho que essa regra continua valendo.
Marisa, foi um prazer recebê-la aqui no estúdio.
Obrigada, eu que agradeço.
Marisa Tavares, ela que é diretora-geral de jornalismo da Rede CBN, conversou com a gente dentro do CBN Maringá, primeira edição.